Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
8 horas e 22 minutos, 8h22, a temperatura está em 19 graus. Vamos lá, Conectado, ligado na informação. Recebo aqui o secretário municipal da saúde, secretário Loir Morona. Como vai, secretário? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Um grande prazer que estamos aqui mais uma vez para trazer as notícias pertinentes à nossa secretaria.
Estamos efetivamente num momento bem melhor do que já passamos, secretário?
Eu acredito que sim, né, Paulo? Até pelas curvas que a gente vê no estado, né, uma curva descendente agora, principalmente no que tange a questão dos óbitos por Covid. Houve uma redução aí nos últimos dias, nos dados aí, em torno de 34% de óbitos no estado. Também a ocupação dos leitos de UTI diminuiu bastante, né? O número de casos ele ainda se mantém, principalmente na nossa região aqui, um número relativamente estável de contaminados, porém com uma gravidade bastante menor. Se nós pegarmos o exemplo de Lagoa Vermelha, por exemplo, né? Nós temos pessoas confirmadas com Covid, nenhuma está internada, né? Em nenhum dos hospitais, nem em Lagoa Vermelha, nem em Passo Fundo. Nós temos 3 pessoas sim internadas, mas que estão aguardando o RT-PCR, estão aguardando a confirmação ou não do coronavírus. Então, mediante daquela situação que nós chegamos a ter a capacidade do hospital questionada e tivemos que aumentar a capacidade de internações no hospital, eu te digo que sim, nós estamos numa situação bem melhor.
Aquela pergunta queima-roupa, secretário, essa curva, ela é uma curva política ou é uma curva concreta? Realmente os números são esses? Porque hoje o que se fala, não, a cura da pandemia é as eleições que vêm aí, agora liberaram tudo. Como é que você avaliza com a experiência que você tem obtido, não só na área da saúde, mas também nessa questão da pandemia?
Uma coisa que a gente tem deixado bastante claro e a gente repudia sempre é quando há uma interferência política na questão de saúde. Nós, desde o momento em que estivemos à frente da Secretaria da Saúde e principalmente nessas questões da pandemia, deixamos sempre muito claro que não pode haver interferência política e não há interferência política. Tanto que o COI que nós formamos, ele é apolítico, né, com pessoas que estudam muito e que divergem muitas vezes da forma de pensar, mas que buscam sempre o bem comum. Eu acredito que sim, essa curva ela é uma curva real, ela não é uma curva política.
Deu coincidência pelo período?
Eu acho que a questão do calor, a questão de ter dado aquela explosão de casos referentes aos feriados, a não existência de feriados agora, né, nesse período aqui. Porém, a luta não está ganha, né, Paulo? Ela é uma curva realmente que existe, né? Eu acho que ninguém é inconsequente ao ponto de lançar dados inexistentes, né?
Outros estados já tiveram a curva que desceu e depois subiu também, né?
Exatamente, é isso que nós temos que ficar atento, né? Então, assim, está ocorrendo uma certa flexibilização das ações, porém a gente tem que ficar sempre de olho aos moldes do que aconteceu na Europa, aos moldes do que aconteceu em outros estados aqui dentro do próprio Brasil, né? Então, a curva ela é descendente, há uma significativa melhora nos números, se realiza um relaxamento nas questões de restrição, nas questões de distanciamento, até porque a gente não vai conseguir viver a vida toda em quarentena, a gente não vai conseguir viver a vida inteira dentro de uma restrição total.
A pandemia não foi embora.
Mas a pandemia não foi embora, exatamente isso. Então a gente tem que manter alerta, né, utilizando as questões mínimas de segurança, principalmente a utilização das máscaras, né? Quando você estiver com pessoas, utilizar máscara, utilizar o álcool gel, higienizar as mãos, higienizar a casa, higienizar os móveis, evitar de fazer assim grandes aglomerações em locais fechados. Se tiver, tenho que fazer um bate-papo com meus colegas, tenta ficar uma distância um pouquinho maior, utiliza a máscara, se reúne na praça, se reúne ao ar livre, né? Mas não se reunir para tomar cerveja, todo mundo sem máscara, aí a gente está dando sopro pro azar, como se fala, né? Então, as maneiras de a gente se portar, elas terão um novo normal. né, um novo normal. E nós conversávamos fora do ar e você me perguntou se abandonaríamos a máscara esse ano ainda, né? Eu disse que não. Eu acredito que nós não abandonaremos a máscara porque, com certeza, algumas situações nós vamos ter que utilizar a máscara. Né? E agora, nesse período, é imprescindível que a gente utilize a máscara ainda. É imprescindível. Porque, como a curva está descendente, nós temos que forçá-la cada vez mais para baixo. E a maneira de fazer isso é mantendo as nossas medidas de segurança. Né, utilizando máscara, utilizando álcool gel, lavando as mãos com água e sabão e evitando aglomeração em local fechado. Né? Sempre que for reunir 3, 4 amigos, se possível, utilização da máscara e manter uma distância pelo menos de 1 metro e pouco em cada pessoa. Em outros países, nós estamos aprendendo com isso, eu acho que, e acredito que por nós termos aprendido com esses outros países, a gente sofreu um pouco menos, né? Tanto que aqui no Brasil nós não tivemos morte por Covid por falta de atendimento, né? Aos modos do que teve na Itália, por exemplo, onde as pessoas não conseguiram obter atendimento para todo mundo.
E aquele medo que tinha lá no começo, ter que escolher, não vamos usar o aparelho para esse e... infelizmente tirado aqui.
Exatamente, isso não aconteceu no Brasil, né? Aconteceram mortes, até porque nós temos uma população bastante elevada, o número de mortes é elevado, infelizmente aconteceu isso, mas não por falta de atendimento. Então um pouco a gente aprendeu com os países que já passaram por isso. E ainda copiando e analisando o que aconteceu nos outros países, houve um decréscimo muito acentuado da curva, né, houve o relaxamento das medidas e logo em seguida, então, a curva começou a subir de novo. Em alguns países houve a necessidade de se restringir novamente algumas atitudes, até para que a gente possa ter controle, se é possível que se diga isso, sobre a contaminação na pandemia. Eu acredito que nós temos uma questão... positiva ao nosso favor, que a curva ela começa a ser descendente no momento em que as temperaturas começam a se elevar, não que necessariamente o vírus precise de frio, mas você veja bem que durante o frio a tendência de você fechar a casa, de você se manter em locais mais fechados é maior, né? E quando a temperatura está amena, quando a temperatura está gostosa, ou até mesmo quando está calor, a tendência é abrir toda a casa, é sair para a rua, é ficar ao ar livre. Isso favorece um pouco para que a gente mantenha uma questão de ar circulando, né? Não tendo aquela condição de aerossol presente nas nossas casas.
Essa questão de que o vírus pode não resistir a uma temperatura muito elevada ou muito baixa, isso já está confirmado, secretário, ou não?
Não, ele resiste sim. É. As temperaturas normais assim, do nosso clima, ele resiste. Claro que nenhuma substância viva ela resiste a uma temperatura muito elevada, digamos aí 60 graus.
Não é
toda,
o caso.
Toda a proteína, né? Os seres vivos são compostos de filamentos de proteína, toda a proteína ela começa a se desnaturar acima de 50 graus. Uhum. Né? Desnaturar, ela começa a desmanchar, começa a morrer acima de 50 graus. Não é a temperatura que a gente recebe. Né? Então, assim, perto de 30 e poucos graus, 20 e poucos graus, aí, talvez ele tenha, né, o que se fala, talvez ele tenha uma velocidade menor na replicação, porém, ele consegue sobreviver, ele consegue contaminar, sim, mesmo nas temperaturas mais quentes.
Secretário Loir Morona, eu ouvia sempre as suas manifestações depois dos feriados. Agora vamos esperar tantos dias para ver o efeito. Então, eu repasso essa pergunta. Liberamos o esporte amador agora. A partir de quanto tempo já vai dar para ter uma noção, secretário, se as medidas que estão sendo tomadas são as ideais e ter uma noção nesse sentido?
14 dias, Paulo.
14 dias.
Como tudo que a gente fazia, né? A gente tem ciência que estamos avaliando todas as questões da liberação do esporte. Por quê? Porque também há necessidade de nós tratarmos não só o corpo, há necessidade de nós tratarmos a mente. Há um estudo já também dentro da secretaria para nós começarmos a voltar com a academia ao ar livre, também com restrições, menos pacientes, a professora com proteção, utilizando álcool gel. porque a gente recebe na secretaria pessoas que faziam uso das academias, dos grupos de ginásticas, que nos relatam bem assim, ó, um relato bem sincero e literal. Estou ficando louca, estou ficando louco, eu preciso fazer a minha ginástica, eu não consigo fazer em casa. Né? Então, assim, as pessoas precisam, né, precisam desse exercício para tratar o corpo e, através desse tratamento do corpo, também dar um alívio para a sua mente. Então, a possibilidade, sim, de nós retornarmos aos poucos com as atividades, sempre com algumas restrições e um controle. Né? Eu conversava ontem com secretários da região, por um grupo de WhatsApp, e nós falávamos, aqui foi liberado tal coisa, aqui foi liberado... Até que um momento alguém falou assim, olha, aqui não liberamos nada, mas é pior. Porque as pessoas estão fazendo escondido. Bah. E aí nós não temos controle e não temos como cobrar. Uhum. Uma vez que há um decreto do governo do estado liberando certas situações, eles têm a lei embaixo do braço. Exato. Então é muito, muito melhor você chamar essas pessoas, como nós fizemos com os clubes e com as entidades que possuem quadras de futebol e campos de futebol.
Sim.
Nós chamamos todos eles e conversamos e colocamos algumas dos itens que seriam necessários para o retorno desse esporte. Uhum. E fomos muito bem recebidos e todos estão colocando em prática.
Olhei.
Então é muito mais importante que as pessoas que vão praticar o seu futebol cheguem de máscara, cheguem fardados, façam seu futebol, coloquem a máscara, retornem para casa, utilizem álcool gel, não se aglomerem, sigam essa série de que tem uma pessoa para cuidar, que faça a higienização do banco de reservas. É muito melhor nós fazermos esse retorno assim do que as pessoas simplesmente se reunirem e jogar futebol.
Exato.
Né, sem controle nenhum, sem informação nenhuma. Então, aos pouquinhos, nós vamos voltando ao novo normal. Né? Não teremos o normal de antes, eu acredito que
tão cedo não.
Uhum. Mas aos pouquinhos a gente vai tentando retomar a vida aí e contando com a colaboração das pessoas, contando com a colaboração das entidades que vão realizar o seu esporte e tudo mais, para que a gente possa, de certa forma, ter um pequeno controle. Né? E aguardar então esses 14 ou 15 dias aí, a partir do momento em que foram feitas esses relaxamentos, para nós acompanharmos qual é que é o comportamento da curva no que tange aos novos casos.
Secretário Morona, um outro aspecto bem importante, agora estamos para liberar alguns eventos, secretário.
Existe a possibilidade de serem liberados alguns eventos já com população, com participantes bastante restritos, estão sendo liberados, né? Aos moldes do que é um restaurante. Uhum. Né? Por exemplo, um restaurante ele tem a possibilidade de funcionar seguindo algumas restrições. Então, alguns eventos poderão ser liberados seguindo algumas restrições. É importante que cada evento individual seja feito um plano de contingência enviado ao COI para que seja analisado.
Que tipo de eventos, por exemplo?
Por exemplo, recebemos essa semana um aniversário de uma jovem, né, que faria um aniversário, queria fazer uma festa de aniversário com 25 convidados. Né? Ela nos mandou um plano de contingência, quantas mesas teria, quantas pessoas teria por mesa, como é que seria servido a refeição, qual é que seriam as medidas protetivas, qual é que seria o ambiente, o salão, quantos metros quadrados, comportaria. Então isso é possível de
ser feito. Foi aprovado.
Foi aprovado. É possível de se fazer. Tivemos um casamento com drive-in, né, onde foi
muito bonito, né?
Muito bonito, a criatividade muito grande, né, onde as pessoas, depois da celebração, se reuniram 20 e poucas pessoas também, onde tiveram da família, onde tiveram a confraternização. Então, existem situações em que a gente pode trabalhar, sim, né, e seria um contrassenso. Você, por exemplo, eu quero fazer uma festa de aniversário da minha família lá com 15 pessoas, não vai ser permitido, mas você permite um restaurante funcionar com 20 e tantas, 30 e poucas pessoas que nem são da mesma família.
Sim.
Né? Então a gente tem que fazer um balanço, a gente analisa caso a caso, interfere no plano de contingência, diz, isso precisa, isso não precisa, né? Isso tem que fazer, isso é obrigatório. para que a gente possa, aos pouquinhos, como eu te falei, ir voltando ao novo normal, entrando nesse novo normal e retomando a nossa vida aos poucos.
Atividades na área do tradicionalismo. Já ouvimos falar de competições. Amador ou futebol? E o torneio de laço, essas competições, como é que fica?
Sim, já tem alguma coisa tramitando, já foram realizados eventos em alguns municípios do estado. Lembro aqui de cabeça Rolante, Santa Maria... enfim, em alguns municípios já ocorreram, né? Alguns municípios que não liberaram, né? ou algumas entidades fizeram da mesma forma, porque, como eu falei, há uma permissão do governo do estado para que seja realizado. Então nós optamos sempre por isso, chamar a entidade, né? Exigir um plano de contingência, exigir colocar o máximo de barreiras possíveis para que a gente possa ter, então, nós, um certo controle sobre essas atividades.
Por enquanto, sem público, sem pessoas na plateia?
Sem lá. Público, sem comercialização de bebida, somente os atletas, digamos assim, né, fora da atividade, eles terão que estar de máscara, ao ar livre, muito espalhados, né, utilização do álcool gel e, o mais importante, um responsável a cada X número de participantes, para que faça o controle de tudo isso, né, para controlar se a pessoa, se eles realmente estão de máscara, se a pessoa está... Isso é para quem gosta do esporte. Né? Aquela pessoa que vai para fazer festa, que vai para fazer farra, aquela pessoa vai se sentir um pouquinho inibida. Né? Agora, aquela pessoa que realmente gosta de jogar o futebol, aquela pessoa que realmente gosta de jogar o vôlei, de laçar, enfim, que gosta do esporte, ela vai é o céu para ela, porque ela vai retomar aquilo que ela gosta. Agora, aquela pessoa que vai para o futebol pensando só na cervejada do depois, né, talvez para essa pessoa ainda não seja o momento ideal, porque essa aglomeração antes e depois, ela não é recomendada.
Secretário Eloir Morona, nós tivemos algum caso de pessoas que se reinfectaram, que tiveram a cura da Covid e voltaram a ter o vírus?
Não temos conhecimento de nenhum caso em Lagoa Vermelha, tá? E no Brasil são raríssimos os casos. Se não me engano, são dois. Há um estudo em Passo Fundo de um profissional também ali. Porém, já estamos caminhando para o descarte da reinfecção, porque parece que a segunda infecção era algo bacteriano, alguma coisa assim. Então, a reinfecção ela ainda é muito rara, mas ela existe, né? Se não me engano, são meia dúzia de casos no mundo aí confirmados, que realmente são confirmados. O que acontece, Paulo? É que, como ainda a gente não tem como é que eu vou dizer assim, testes muito confiáveis, às vezes a pessoa testa e deu positivo, né? Mas nós sabemos que existem falsos positivos,
certo,
como existem falsos negativos também. O falso positivo não nos preocupa muito, porque a pessoa vai ficar isolada, tudo bem, beleza. Aí o que acontece? A pessoa fez o teste, deu um falso positivo, enfim, ela ficou isolada. Daqui 30 dias ela tem sintomas de novo. E aí faz, dá positivo. Quer dizer que em um dos momentos, sei lá, no primeiro teste ou no segundo, deu um falso positivo. Né? Uhum. Então a gente tem que estudar, a gente tem que analisar quando a pessoa é sintomática, a gente afasta, a gente isola para que seja observado e cuidado os sintomas, independente de ela ter passado ou não pelo Covid. Há necessidade, se a pessoa está sintomática, de se acompanhar. Nós disponibilizamos inclusive o acompanhamento médico, né? Ontem inclusive a gente agendou consultas para pessoas que já passaram pelo coronavírus, que apresentam alguns resquícios ainda, como tosse, alguma coisa assim, uhum, para tirar essas dúvidas junto com o médico, para de repente realizar algum tipo de exame de sangue para acompanhar, porque tudo é novo para nós, né? Nós também estamos aprendendo com essa doença.
Bom, a gente finaliza essa entrevista, estamos com 18 minutos de conversa e muitas pessoas ainda mandando comentários, denúncias, mas para resumir, secretário, ainda falta consciência em alguns lugares. Pessoal dizendo aqui de estabelecimentos que vendem alimentos que está lotado, está bombando. Então, denuncie lá, né?
É, exatamente. Tem o 9190, que é da fiscalização, né, para que as pessoas façam a fiscalização. A gente tem ido nos locais, a gente tem fiscalizado, a gente tem cobrado.
Funciona fora do horário isso aí ou avisa antes para
se programar? Avisa antes, provavelmente eles se programam para ir no, depois do horário. Né? O que acontece, Paulo, assim, ó, nós também temos que ter um pouquinho de consciência também. Se eu vou num supermercado e eu vejo que ele está superlotado, eu vou para casa e retorno num outro horário. Ah, mas eu tenho necessidade, eu preciso daquele produto ali. Ah, vamos dar chance para os pequenos mercados, onde tem menos gente, vamos lá, vamos adquirir só aquele produto. Ah, mas é muito mais caro do que não sei o que, sei lá. Né? Várias desculpas surgem. Mas vamos adquirir só aquele produto e evitar a aglomeração. Ainda é tempo de nos cuidarmos, eu friso mais uma vez isso, ainda é tempo de utilizarmos a máscara, ainda é tempo de evitarmos a aglomeração, ainda é tempo de fazermos a higienização, nós precisamos disso, para podermos ir avançando na flexibilização, nós precisamos desse cuidado para nós podermos ir cada vez mais retornando à nossa vida.
Obrigado, secretário. Bom trabalho lá, viu?
Muito obrigado a você, Paulo. Muito obrigado aos ouvintes. Eu gostaria de agradecer a todas aquelas pessoas que têm nos dado muito apoio